Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Redução nos preços do gás de cozinha, gasolina e diesel para as distribuidoras já está em vigor.
Vamos falar sobre a queda nos valores e a mudança da política de preços dos combustíveis pela Petrobras em uma entrevista ao vivo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prevenir a violência no ambiente escolar.
Lançada a caravana Juventude pela Paz nas Escolas, Graziele Bezerra.
Atividades são promovidas em um colégio, envolvendo esportes, cultura e palestras informativas.
Hoje é Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas LGBTQIA+.
E o governo encampa ações para proteger essa população.
Hoje na apresentação da Voz, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
As reduções dos preços do gás de cozinha, da gasolina e do diesel para distribuidoras, anunciada ontem pela Petrobras, já estão valendo.
As quedas chegam a mais de 21% no caso do gás de cozinha e de mais de 12% na gasolina e no diesel.
E foram anunciadas junto com a mudança da política de preços da empresa.
Para trazer mais detalhes dessa novidade, a gente recebe aqui no estúdio o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, muito carinhoso e especial a todas as brasileiras e brasileiros que nos escutam aqui através da Voz do Brasil.
Ministro, a redução de preços dos combustíveis anunciada pela Petrobras já está em vigor e ela foi possível a partir de uma mudança na política de preços da companhia. O senhor pode explicar para a gente o que é essa mudança, como é que esses preços vão ser agora abrasileirados, como o senhor falou essa semana?
Pois é, Mariana, já é público, nós, desde o princípio do governo Lula, nós defendimos a mudança do preço de paridade internacional, que não fazia nenhum sentido. Que amarrava a maior petroleira do Brasil a um preço de referência que muitas vezes impedia a Petrobras de ser competitiva, inclusive aqui no Brasil, e principalmente de proporcionar a todos os consumidores de combustíveis e, consequentemente, ao custo, diminuir o custo do Brasil, impulsionando a economia nacional. Eu defendi e que titulei no princípio e acabou agora se consolidando, preço de competitividade interna, ou seja, a Petrobras, respeitada a sua governança, respeitada a sua natureza jurídica de empresa de economia mista de capital aberto, nós temos que reconhecer que ela é controlada pelo governo, a sua diretoria executiva é indicada pelo governo, a União tem a maior parte dos seus conselheiros e, portanto, ela tem que, além de ser uma empresa estável e ter lucro natural para poder ela se tornar cada vez mais moderna e competitiva e perene, ela tem também que cumprir o seu papel social com a sociedade brasileira. Isso está, inclusive, na Constituição e na lei de estatais. Portanto, nós defendemos que mudasse a política de preço. A Petrobras se sensibilizou nesse sentido, autonomamente tomou sua decisão, mas vem corresponder a uma grande expectativa do governo do presidente Lula, que é ter uma petroleira que induza o crescimento nacional, que inclusive impulsione que outras petroleiras tenham também como referência a competitividade interna, como qualquer outro setor da economia nacional. E, portanto, venha beneficiar todos aqueles consumidores de gasolina, diesel, de gás de cozinha, principalmente. E eu denunciei. Há 60 dias atrás, eu já denunciava como senador da República, mas há 60 dias atrás eu denunciei que a Petrobras tinha uma política de preço criminosa contra o Brasil. O preço do gás de cozinha, que é tão essencial à vida das pessoas, principalmente das pessoas mais humildes, a gente sabe que as pessoas, num certo período, ano passado, voltou a cozinhar no fogão a lenha, ficando sujeito a acidentes, ficando sujeito a maiores emissões de gases, inclusive com acidentes fatais, como aconteceu em algumas regiões do Brasil. E tudo, a Petrobras chegava a vender o gás de cozinha 30% acima do preço do próprio PPI. Por quê? Porque a política de preço de paridade internacional, ela chegou a referenciar a Petrobras de uma forma tal que em momentos onde a Petrobras podia ser 30%, 35%, até 40% mais barato, ela estava amarrada numa política de preço que visava exclusivamente o lucro dos acionistas. Nada contra o lucro, é uma empresa que tem que continuar sendo perene, sendo atrativa para o investimento. Inclusive, nós, União, somos também investidores, temos 37% da empresa, mas ela tem que cumprir o seu papel social e agora nós cumprimos com um grande compromisso, que é termos preços mais atrativos ao consumidor brasileiro e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da nossa população.
Bom, ministro, essa redução a partir de hoje vale para as distribuidoras, mas quando é que a população vai começar a sentir os efeitos dessa redução de preço? O governo vai acompanhar essa queda?
Não, mais do que acompanhar. Eu já fiz reuniões com a nossa ANP, com a nossa Agência Nacional de Petróleo. Nós temos a obrigação de, como reguladores do setor de petróleo e gás, da gente acompanhar todos os elos da cadeia. A distribuição, a comercialização, os postos de gasolina serão fiscalizados pela ANP. Nós teremos a mão firme do governo para que o preço chegue na bomba. O brasileiro tem que ser beneficiado por esse esforço do governo do presidente Lula de impulsionar e criar uma política nacional de preço de combustíveis justa com o povo brasileiro. Nós não vamos transigir. Aqueles que, porventura, tentarem capturar essa conquista das brasileiras e brasileiros, que são combustíveis mais baratos, serão punidos com rigor da lei.
Ministro, o senhor está falando bastante, claro, sobre o impacto no bolso das pessoas, que é realmente a questão mais importante, mas essa mudança na política de preço tem outros impactos na economia também, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente?
Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos uma dicotomia hoje no Brasil. E é importante aqui a população nos ajudar nisso, se mobilizar com os parlamentares, se mobilizar, inclusive, nos ajudando a sensibilizar o Banco Central. No momento onde o governo, desde o princípio, do primeiro dia do nosso governo, a gente faz todo o esforço para demonstrar que nós respeitamos contratos, respeitamos segurança regulatória, planejamento, agora tem governo. Nós nos reunimos, temos uma equipe de ministros altamente sinergizada, liderada pelo presidente Lula, e a inflação vem caindo, uma das menores inflações dos últimos tempos. E em dicotomia a isso, exatamente ao contrário disso, nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, fazendo com que o investidor, tanto nacional quanto o investidor internacional, prefira o sistema especulativo do que o sistema produtivo. Nós precisamos que o juro baixo, que o Banco Central, que o presidente Roberto Campos se sensibilize. É mais uma demonstração, essa baixa dos combustíveis agora, esse esforço nosso, é mais uma demonstração da seriedade do nosso governo e do nosso compromisso social com todas as brasileiras e brasileiros. Portanto, nós esperamos que esses impactos também reflitam na economia diretamente, para que nós possamos ter na próxima reunião do Copom uma resposta do Banco Central, diminuição de taxa de juros, volta do investimento, para que a gente possa desenvolver, gerar emprego e renda e combater a desigualdade social.
Perfeito. Ministro, aproveitando sua presença aqui na Voz do Brasil, falar de um outro tema. O governo oficializou hoje um grupo de trabalho, o programa Gás para Empregar, né, que tem o objetivo de ampliar a oferta e a estrutura do fornecimento de gás natural. Qual é a expectativa do governo em relação a esse programa e que setores e regiões vão ser mais impactados?
Olha, é outro tema fundamental. O gás é um grande patrimônio dos brasileiros e brasileiras, inclusive para reindustrializar o Brasil, gerar emprego e renda de qualidade. Nós todos sabemos que a única forma sólida de se combater desigualdades sociais é através do emprego e da renda. Os programas sociais são fundamentais e o presidente Lula defende com contundência que nós ampliemos cada vez os investimentos neles para combater miséria e fome. Infelizmente, é uma realidade no Brasil. Mais de 30 milhões de brasileiros ainda vivem uma realidade completamente distante das potencialidades que tem o Brasil. Mas o gás é uma riqueza que nós precisamos de trazer e aumentar aqui a sua oferta dentro do mercado nacional para que nós possamos nos tornar competitivos, inclusive na segurança alimentar. É importante se destacar que depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, o grande tema debatido no mundo hoje, além de transição energética, é segurança energética e segurança alimentar. E nós somos completamente dependentes da importação dos nitrogenados, por exemplo. O que fabrica o N do NPK é a amônia, que é produzida através do gás e que vai produzir a ureia, que é utilizada na agricultura nacional para que ela tenha maior produtividade, baixo preço e possa também contribuir com a melhor qualidade de vida da população. E isso é uma contradição. A Petrobras, pasmem, nós importamos 24 mil metros cúbicos de gás por dia e a Petrobras reinjeta nos seus poços do pré-sal 70 mil metros cúbicos por dia. Ou seja, por uma questão meramente econômica da Petrobras, meramente para aumentar o seu lucro, ela deixa de trazer e aumentar a oferta do gás aqui dentro do país e, consequentemente, não só ela, como outras petroleiras, diminuindo a nossa competitividade interna. Nós temos uma política firme. Eu quero aqui destacar que o presidente Lula conhece do setor de Minas e Energia, me prestigiou no primeiro conselho, na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética, um colegiado de 16 ministros de Estado, ele teve presencialmente, presidiu esse conselho no Ministério de Minas e Energia, e na primeira reunião nós aprovamos o gás para empregar, que foi publicado hoje. São políticas públicas que têm um foco, a questão social do Brasil. Nós precisamos desenvolver o Brasil, gerar emprego e renda, combater desigualdade e transformar a sociedade para que a gente tenha um país mais justo, mais solidário e mais fraterno.
Bom, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, infelizmente nosso tempo acabou, ministro, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Mariana, agradeço, Luciana, e mais uma vez destaco a importância de todos os ministros de Estado estarem cada vez mais presentes na imprensa nacional, aqui na Voz do Brasil, para que todas as brasileiras e os brasileiros tenham a oportunidade de conhecer as políticas públicas tão comprometidas com o social do governo do presidente Lula.
LGBTI-fobia é a intolerância ou discriminação contra pessoas não heterossexuais ou que não se reconhecem no gênero em que nasceram, como os gays, lésbicas, transexuais ou travestis.
É, e esse preconceito mata.
Um estudo do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, aponta que a cada 32 horas, uma pessoa dessa comunidade é assassinada no Brasil.
Hoje, no Dia Internacional de Enfrentamento a esse tipo de violência, representantes da sociedade civil e de entidades públicas se reuniram para discutir ações contra a LGBTI-fobia.
No ano passado, 273 pessoas no Brasil morreram de forma violenta, vítimas da LGBTI-fobia. É o que apontou um dossiê divulgado no site do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+. Travestis, mulheres trans e gays entre 20 e 39 anos estão entre os principais alvos. Destas mortes, 228 foram assassinatos. Denise Soares é representante do movimento social Arte Jovem LGBT. Ela destaca que o preconceito e a intolerância matam jovens homossexuais no Brasil.
A LGBTfobia mata ainda no Brasil. E nós, jovens, cansamos. Cansamos, precisamos de universidades fora do armário, precisamos de projeto do governo que sim, faça que a nossa permanência dentro da universidade comece, mas antes da universidade, precisamos continuar nas escolas, precisamos continuar vivendo.
E no Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas LGBTQIA+, foi lançada uma cartilha de orientações jurídicas para essa população. A ideia é informar de forma simples quais são os direitos desse grupo. É o que explica Simone Feres, da Defensoria Pública da União, que participou da elaboração da cartilha.
A gente tenta apontar os caminhos e as vias adequadas, não só para a promoção desses direitos, mas também para a defesa desses direitos.
O governo federal também lançou outras ações, como a assinatura de uma parceria global contra todas as formas de discriminação. Essa parceria prevê esforços de vários países para eliminar a discriminação contra a população LGBTQIA+, e as pessoas com HIV, inclusive no mercado de trabalho. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou que o governo federal e a pasta oferecem apoio irrestrito à comunidade LGBTQIA+, no Brasil.
Políticas LGBTQIA+, para nós, são políticas voltadas para as questões econômicas e desenvolvimento do país. Toda política LGBTQIA+, é uma política para melhorar os processos de gestão e de inovação do Estado brasileiro.
Durante a cerimônia, o ministro também deu posse aos integrantes do Conselho Nacional de Pessoas LGBTQIA+. Reportagem, Márcia Fernandes.
1,7 trilhão por ano.
Esse é o valor do chamado Custo Brasil, um indicador que aponta os entraves que existem no ambiente de negócios e que comprometem investimentos e a geração de empregos.
O valor medido pelo Movimento Brasil Competitivo e o governo federal leva em conta fatores como carga tributária e qualificação de mão de obra, que impactam empresas e encarecem preços e serviços.
Com esses números, o governo quer criar um plano para reduzir esse custo e assim gerar desenvolvimento.
O chamado Custo Brasil é a despesa adicional que as empresas brasileiras precisam desembolsar para produzir no país, em comparação com a média do custo nos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. O indicador é resultado de um conjunto de gargalos que travam o ambiente de negócios no Brasil, desde a abertura da empresa, passando pela obtenção de crédito, acesso a insumos e infraestrutura, até o seu eventual fechamento. O novo Custo Brasil, apresentado nesta quarta-feira, chega a R$ 1,7 trilhão ao ano. O cálculo considera todo o ciclo de vida de uma empresa e impacta nos preços e serviços oferecidos, comprometendo também a geração de empregos no país. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, falou sobre o compromisso do governo em promover um ambiente de negócios mais favorável, o que, segundo ele, impacta diretamente na vida das pessoas.
Não é uma causa só, mas um conjunto de fatores que tornaram o Brasil caro. E o que todos nós queremos é que o Brasil cresça, tenha emprego, tenha renda, melhore a vida das pessoas. Então, essa agenda de competitividade, ela é muito importante. Nós precisamos agir nas causas do baixo crescimento.
Entre os eixos que mais impactam no Custo Brasil estão a baixa qualificação da mão de obra, encargos trabalhistas e processos, além da complexidade tributária do país. O conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo, Rogério Caiubi, destaca que a reforma tributária seria fundamental para reduzir esse entrave.
Em média, o setor produtivo gasta 62 dias para conseguir pagar todos os tributos ao ano e, por vezes, não sabe se pagou todos os tributos de forma correta. Na média dos países da OCDE, se gasta 6 dias. Que se a gente conseguisse, ao menos, simplificar na reforma tributária, já seria um enorme avanço.
E o governo federal quer trabalhar para reduzir o Custo Brasil. Desde abril, uma consulta pública está ouvindo a sociedade, principalmente os representantes do setor produtivo. As informações vão basear o plano de redução do Custo Brasil, que deve propor metas para baixar esse indicador até 2026. A consulta pública fica disponível até esta quinta-feira, dia 18 de maio, no portal gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Lula já está a caminho do Japão, onde participa do encontro de líderes dos países mais ricos do mundo, o chamado G7.
Será a sétima reunião do grupo e o Brasil é um dos convidados.
Entre os temas de interesse brasileiros na cúpula estão o desenvolvimento sustentável e a manutenção da paz.
A repórter Luana Karen já está por lá e traz mais informações.
Em um mundo que convive com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a escolha de Hiroshima, no Japão, para sediar o encontro de líderes de 7 dos países mais ricos do mundo não é um acaso. Há quase 80 anos, em 6 de agosto de 1945, foi no local que caiu a primeira bomba atômica jogada em uma cidade em todo o planeta. Aqui, a paz é um tema evidente, principalmente em um momento em que a guerra tem afetado a economia global e o Brasil vem defendendo o caminho pela paz, como explicou Francisco Teixeira, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O Brasil diz o seguinte: tem que criar um clube de nações, quer dizer, um grupo de contato de nações que tenham a confiança tanto da Ucrânia quanto da Rússia para começar um processo de paz.
O G7 é formado por França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. Esta edição tem como convidados Brasil, Austrália, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Vietnã. O Brasil vai participar de sessões de debates que vão tratar, por exemplo, do acesso a alimentos e do desenvolvimento sustentável. O embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, destacou mensagens que o país deverá levar ao Japão.
A questão, obviamente, do desenvolvimento econômico e social e sustentável dos países em desenvolvimento é sempre um tema muito central nas suas prioridades em debates em cúpulas internacionais, como é o caso da cúpula do G7. A sua mensagem de paz, que sempre tem levado a todas as reuniões internacionais, ou seja, a necessidade de que se pense no tema da paz para a superação dos conflitos existentes.
Além das reuniões de cúpula, o presidente Lula já tem reuniões marcadas com os primeiros ministros da Índia e do Japão e com o presidente da Indonésia. De Hiroshima, no Japão, Luana Karen.
A caravana Juventude pela Paz nas escolas foi lançada hoje.
A iniciativa é da Secretaria-Geral da Presidência da República, junto com a Secretaria Nacional de Juventude.
O objetivo é incentivar a cultura de paz e prevenir a violência em ambientes educacionais.
Goiânia foi a cidade escolhida para o lançamento da caravana Juventude pela Paz nas escolas. Depois, outras 9 cidades brasileiras serão contempladas pelo projeto do governo federal, que tem como objetivo combater a violência e difundir a cultura de paz e tolerância no ambiente escolar. Para isso, durante um dia, uma série de atividades são promovidas em um colégio, envolvendo esportes, cultura e palestras informativas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou a importância de envolver toda a comunidade escolar, como pais e professores, para combater a violência.
Esses episódios que aconteceram atingem a sociedade como um todo. E as ações para enfrentamento desse tipo de violência não é uma ação que cabe apenas ao governo federal, ao governo municipal, ao governo estadual. Essa é uma ação que tem que ser feita em conjunto.
Dados do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, apontam que o bullying é o ato de violência mais frequente no ambiente escolar. E a expectativa é que ações como essas da caravana possam contribuir para diminuir e até zerar as ocorrências. Ludmila Rodrigues, funcionária escolar, falou sobre a importância das atividades, pois, segundo ela, notícias de violência vêm assustando as crianças. E ações como a caravana ajudam no ambiente escolar.
Falando sobre bullying, sobre as violências, as crianças acalmam e vê que pode melhorar.
A filha de Ludmila tem 9 anos. É a Pabline Vitória, que aproveitou as atividades promovidas pela caravana em Goiânia.
Tem brincadeiras educativas, brincadeiras de esportes. É bem legal.
Para saber mais sobre a caravana Juventude pela Paz nas escolas, você pode ir no site gov.br/Secretaria-Geral de Goiânia, Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que a ação contra procurador do Rio de Janeiro não pode usar provas decorrentes de acordo de leniência da Odebrecht.
STJ restabelece licitação para a iluminação pública em São Paulo que havia sido anulada.
Empresas são condenadas por instalar câmeras para controlar ida de funcionários a banheiros e vestiários.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, Dias Toffoli, determinou que provas obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht, consideradas imprestáveis pela segunda turma do STF, não podem ser usadas em ação penal na Justiça Federal contra Renan Miguel Saad.
O procurador do Estado do Rio de Janeiro é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Em 2022, a segunda turma manteve decisão do ministro aposentado, Ricardo Lewandowski, que havia declarado a impossibilidade da utilização dos elementos após a declaração de suspeição do então juiz Sérgio Moro.
A suspeição e a incompetência dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato para efetuar as investigações contaminaram o material probatório.
Licitação internacional para concessão do serviço de iluminação pública no município de São Paulo foi restabelecida.
O STJ reformou parte do acórdão do Tribunal Estadual. Fátima Uchoa.
A concorrência internacional prevê contratação estimada em 7 bilhões de reais e duração de 20 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou toda a licitação nula, mas a primeira turma do STJ deu parcial provimento aos recursos especiais de outras concessionárias e do município, considerando o excesso decisório anular todo o processo licitatório. O colegiado manteve os demais pontos, principalmente para reconhecer que a exclusão do consórcio Walkes foi ilegal. Caberá ao município de São Paulo avaliar o atual estágio de execução dos serviços para decidir a necessidade de licitar novamente todo o serviço ou só alguns dos lotes. O relator foi o ministro Paulo Sérgio Domingues.
Empresas de limpeza são condenadas por instalar câmeras em banheiros e vestiários.
Para o TST, submeter o empregado a vexame é comportamento típico de assédio moral. Samanta Flor.
O trabalhador havia sido contratado por uma empresa para prestar serviços a outra em Mauá, em São Paulo. Ele se sentia intimidado e constrangido pela presença de câmeras de segurança que tinham a finalidade de controlar o tempo em que os empregados usavam os banheiros e vestiários. Em defesa, as empresas alegaram que as câmeras visavam a segurança física e patrimonial. Em primeira instância, foi negado o pedido de indenização, decisão que foi mantida pelo TRT. Em recurso ao TST, a sétima turma condenou as duas empresas a indenizar o empregado em R$3 mil.
O plenário do TSE decidiu por unanimidade manter a cassação de vereador da cidade de Rio Largo, em Alagoas.
Mantendo a decisão do TRE de Alagoas, declarou também a inelegibilidade do político por 8 anos. Carol Lasno.
De acordo com a denúncia, Vanildo Rufino dos Santos teria comprado votos com a ajuda do cabo eleitoral Paulo Roberto Bezerra Leite. Na véspera da votação, Paulo foi abordado pela polícia com quase R$2 mil em espécie, além de listas com nome de pessoas e valores. O relator do processo no TSE, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que os fatos são graves e violaram a legitimidade da eleição. Também foi fixada multa de R$15 mil.
Construtora vai ter que pagar para recuperar área degradada.
Ela é responsável por erguer um condomínio em área de preservação ambiental permanente em praia no Maranhão. Marissa Omena.
O residencial Casa do Morro foi construído em região de dunas e restingas, não sendo possível recuperar o ambiente que foi danificado. Após a ação do MPF, a Justiça condenou a NBR Empreendimentos Limitada, responsável pelo empreendimento, a promover ações de compensação ecológica no valor de 50 milhões de reais. Também foi fixado o prazo de 4 meses para que a construtora elabore e apresente o projeto de compensação ecológica, que deve ser aprovado pelo IBAMA e executado de acordo com o cronograma que o Instituto estabelecer, sob pena de multa diária de 100 mil reais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova projeto que impede a bitributação sobre sementes geneticamente modificadas. Ministra defende ações para a inclusão de mais mulheres na ciência. Avança no Senado projeto que cria a política de manejo do fogo. Boa noite. O Senado aprovou e segue para a sanção o projeto que impede a bitributação sobre sementes geneticamente modificadas. Senadores defendem que a proposta vai baratear, por exemplo, o óleo de soja no Brasil e para exportações. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O projeto aprovado vai permitir que a indústria sementeira deduza sem limites do imposto de renda os valores dos royalties de sementes geneticamente modificadas. Hoje, o direito de uso é cobrado do sementeiro e do produtor rural, havendo um pagamento duplo do valor repassado ao laboratório que desenvolveu a semente ou o cultivar transgênico. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explicou que o fim dessa bitributação vai baratear o preço da cesta básica.
Vamos baratear o custo da soja no mercado interno, para quem usa soja também para a produção de alimentos e bebidas, que tem bebida com soja, como leite. Isso vai ser de grande importância. Vamos reduzir com isso, inclusive, o produto da cesta básica.
O senador Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, reforçou que, atualmente, o consumidor final paga 2 vezes pelos royalties.
O Senado, por unanimidade, acaba votando a matéria favoravelmente ao consumidor brasileiro, ao produtor rural brasileiro, também à indústria de sementes do Brasil.
O projeto, que beneficia empresas com ações judiciais contra a bitributação, segue para a sanção presidencial.
E os senadores retiraram da medida provisória 1150 de 2022 artigos que colocariam em risco a Mata Atlântica, liberando o desmatamento no bioma já reduzido. A proposta, que volta para a Câmara dos Deputados, prorroga por 1 ano, a contar da notificação, a regularização de imóveis rurais. Mas, durante esse período, posseiros e proprietários não poderão sofrer sanções administrativas, a exemplo da recusa ou interrupção do crédito rural. O texto que volta à Câmara também garante o acesso de instituições financeiras ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental e obriga o governo a manter atualizadas as informações sobre o processo de legalização. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Norte, pediu ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que interdite a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, que qualificou de ilegítima. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral cassaram, por unanimidade, a validade do registro de candidatura de Dallagnol do Podemos do Paraná. De acordo com Mourão, a decisão do TSE está viciada na forma e no conteúdo por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional e são um ataque direto à democracia no Brasil. Na mesma linha, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que a perda do mandato do deputado Deltan Dallagnol faz parte de uma escalada de intimidação que está em curso no nosso país. O parlamentar alertou que este é um momento de reflexão, especialmente para o Senado, que tem deveres constitucionais que não são compartilhados com nenhuma outra organização política brasileira.
São responsabilidades que não podem ser exercidas na base do revide, nem na base da vingança, como se está a perceber de parte de quem deveria ter a serenidade para decidir o que é certo e o que é errado, para quem tem a responsabilidade de julgar.
Em audiência no Senado, a ministra de Ciência e Tecnologia destacou o reajuste das bolsas de pesquisa, a necessidade de maior participação feminina no setor e a realização de concurso público com mais de 800 vagas. Senadores se mostraram preocupados com a possibilidade de contingenciamento de recursos para o setor com a aprovação do novo arcabouço fiscal. Repórter Rodrigo Rezende.
A ministra de Ciência e Tecnologia, a engenheira eletricista Luciana Santos, apresentou no Senado os planos do Ministério para os próximos anos. Luciana foi deputada federal e vice-governadora de Pernambuco e defendeu uma maior participação das mulheres na ciência brasileira.
Qual é o grande desafio da gente? É garantir a permanência dessas cientistas, né, nos ambientes de pesquisa. E com isso tem várias questões, né, da vida das mulheres que impactam as opções, as escolhas que são legítimas, né, da maternidade, do cuidado dos idosos. Isso acaba recaindo sobre a responsabilidade das mulheres.
A ministra ainda destacou um concurso público para a área, já autorizado, com mais de 800 vagas previstas entre analistas, pesquisadores e técnicos. Luciana Santos ainda destacou o reajuste de bolsas de pesquisa, o que não acontecia há 10 anos, com impacto de R$2,3 bilhões no orçamento. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, presidente da Comissão de Infraestrutura, afirmou que o governo deve tratar a ciência como política de Estado.
Então é um vai e volta permanente. Isso tem desanimado muitos pesquisadores brasileiros, que vão, pouco a pouco, se desiludindo com o nosso próprio país, e aqueles maiores expoentes da pesquisa, estudiosos, terminam saindo.
Luciana Santos defendeu a continuidade de projetos eficientes e afirmou que um dos focos do Ministério será o complexo da saúde. Atualmente, segundo a ministra, o Brasil tem déficit nessa área.
Déficit da balança comercial, US$20 bilhões, incluindo equipamentos, remédios e insumos. Nós temos capacidade de produzir vacina, como aconteceu no Brasil, mas a gente teve que importar o insumo farmacêutico ativo. O mundo todo fez isso, né? Da Ásia, da China, da Índia. E nós já produzimos IFA e nós temos condições, inteligência para produzir. Então, nós estamos decididos a tirar dessa dependência dos IFAs, né? E também dos hemoderivados.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu à ministra que os técnicos do Ministério estejam atentos para que na votação do arcabouço fiscal não haja perda ou contingenciamento de recursos da área.
Seguiu para a votação no plenário a proposta que inclui no pré-natal, feito por gestantes no SUS, os exames de ecocardiograma fetal e ultrassonografias. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado pelos deputados, o projeto de lei garante às gestantes a realização na rede pública de saúde de ecocardiograma fetal e de pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal durante os primeiros 4 meses de gravidez. O autor, senador Everton, do PDT do Maranhão, avalia que a proposta vai prevenir problemas de saúde para a mãe e a criança.
Cada dia que se passa são mulheres que não têm acesso a um plano de saúde e que estão com dificuldade e não têm acesso a um exame tão importante quanto esse, que poderiam estar evitando problemas no futuro. Não só homenagem às mães, no mês das mães, mas também a todas as crianças que merecem e têm o direito de ter acesso à vida e à saúde.
O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, que é médico, destacou que a falta de atendimento pré-natal de qualidade causa mortalidade materna e infantil.
Que a gente realmente aprove o mais rápido possível esse projeto para colocá-lo em prática no nosso país, no Sistema Único de Saúde.
O projeto segue para análise em plenário com pedido de urgência.
E avançou no Senado o projeto que obriga condomínios a denunciarem maus tratos de animais. A Comissão de Meio Ambiente também aprovou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Os detalhes com César Mendes.
O projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente altera o Código Civil para estabelecer a obrigatoriedade de que os condomínios comuniquem às autoridades, em até 24 horas, a ocorrência de maus-tratos a animais nas residências ou nas áreas comuns. E determina também que os moradores devem ser informados sobre a norma com avisos nas áreas comuns dos condomínios. O relator, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, disse que estudos apontam que esse tipo de denúncia ajuda na prevenção da violência doméstica.
Um mesmo agressor agiria de forma violenta contra animais e pessoas, principalmente pessoas mais vulneráveis como mulheres e crianças.
A proposta será examinada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto aprovado institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, alterando o Código Florestal e a Lei do IBAMA para criar uma Instância Nacional de Coordenação das Ações de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. A proposta será votada agora pelo plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. TSE caça registro da candidatura e declara perda do mandato de Deltan Dallagnol.
Decisão da Justiça Eleitoral repercute entre os parlamentares.
Ministro da Fazenda espera aprovar novo regime fiscal com apoio de mais de 300 deputados.
Boa noite. Em audiência pública na Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos deputados que espera contar com mais de 300 votos para aprovar o novo regime fiscal proposto pelo governo.
Ele reiterou que é importante reforçar uma posição de centro na definição do arcabouço fiscal. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate e traz mais informações.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos deputados das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que o substitutivo do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sobre as novas regras fiscais, pode desagradar alguns mais progressistas e outros mais conservadores, mas defendeu um texto que reforce o centro.
O relator fez um trabalho para tentar buscar aquele centro expandido, vamos dizer assim, para obter o resultado pretendido. Não apenas os 257 votos para aprovar uma lei complementar, mas um espaço ainda maior, de 300, 350 votos, para sinalizar ao país que este centro está sendo reforçado, que nós estamos despolarizando o país para o bem do próprio país.
Alguns deputados, como Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, sugeriram, por exemplo, a criminalização dos maus gestores. Haddad respondeu que os gestores estão sujeitos a vários fatores imponderáveis e citou como exemplo o piso da enfermagem, que foi uma emenda constitucional aprovada no Congresso. Haddad disse que acredita em crescimento de 2% este ano, mas afirmou que essa taxa ainda é baixa. Segundo ele, o país precisa crescer mais que a média mundial, pois tem potencial para isso. O ministro disse que para crescer mais é preciso votar o arcabouço e a reforma tributária e passar para outras pautas, como a transição energética. Sobre as críticas de que só será possível cumprir as metas fiscais com o aumento da carga tributária, Haddad disse que o governo está mirando apenas quem não paga impostos e que isso não é aumentar a carga. O ministro disse que os parlamentares precisam voltar seus olhos para cerca de 1,3 trilhão de reais em benefícios fiscais e juros da dívida pública que o país está pagando anualmente.
Então, buscar o equilíbrio das contas não pode ser em cima da população que mais precisa desta casa. Nós não podemos anunciar para o país mais 7 anos de congelamento do salário mínimo. Nós não podemos anunciar para o país mais 7 anos de não reajuste da tabela do imposto de renda. Anunciar para os servidores públicos que eles também não serão objeto da nossa atenção. Eu penso que nós temos que olhar para onde dá para cortar.
O ministro voltou a dizer que está trabalhando com a Controladoria Geral da União para dar transparência aos gastos tributários, para que a população saiba quem recebe benefícios fiscais do governo. Alguns deputados da oposição questionaram o ministro sobre as críticas de Lula ao Banco Central, sobre empréstimos para Cuba e Venezuela e até sobre o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O deputado vermelho do PL do Paraná, que é da oposição, acabou fazendo, porém, uma defesa da necessidade de olhar o país do presente e também criticou as taxas de juros.
Gente, quem vive de passado é museu, chega. Claro que tudo está na história, todos nós conhecemos isso. Nós temos que pensar esse Brasil para frente. E eu concordo que a taxa de juros de 13,75 não dá para ter investimento nesse país. Por isso a economia precisa ser discutida pelos homens de hoje, pelas mulheres de hoje. É assim que se faz. O povo espera de nós um governo para frente. Progressista!
Haddad diz que não há problema em discutir taxas de juros de maneira técnica.
O mundo hoje, desenvolvido, tem uma taxa de inflação superior à nossa e trabalha com juros negativos. Então, cada país tem a sua realidade. Não estou dizendo que aqui é o caso, só estou dizendo que entre ter uma taxa de juros negativa e ter uma taxa real de juros de 8% ao ano, existe talvez um espaço para ponderação. E não há nada que desabone ninguém. Nós temos que nos reacostumar com a democracia.
Por outro lado, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, partido que apoia o governo, criticou a permanência de um teto de gastos na nova proposta de regras fiscais. Segundo ela, ele vai afetar os pisos da saúde e da educação.
Não precisa ser muito inteligente, porque tem o 0,6 e o 2,5 de máximo. Que os pisos que são constitucionais e que crescem a 100% ficam limitados. O conjunto do que pode crescer é 70% na regra que o senhor está propondo.
Haddad disse que o governo está partindo de uma base de despesas um pouco maior este ano.
Essa mentalidade que vamos gastar mais que a economia cresce, depende. Você está num processo recessivo, você pode dar um impulso fiscal prévio ao crescimento. Mas não é a situação da economia brasileira hoje. Ela está precisando de um impulso de crédito, que só vai ser conseguido com a redução da taxa de juros.
Um dos autores de requerimento para a vinda do ministro, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou Haddad se as emendas individuais dos parlamentares não estão sendo usadas agora da mesma forma que as emendas de relator, que sofriam críticas por falta de transparência.
Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar, e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal.
Haddad respondeu que o orçamento secreto acabou e que as emendas estão sendo liberadas porque não houve contingenciamento, mas defendeu que as emendas, num total de 40 bilhões, sejam mais discutidas para que os recursos possam ser canalizados para ações estratégicas. Em determinado momento da audiência, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, disse que não ficou satisfeito com as respostas do ministro.
Até porque o senhor, como é um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é um especialista, naturalmente. Todo mundo reconhece a sua limitação e até respeita, não, a discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que o senhor faz do Banco Central é uma posição rasa.
Haddad diz que ele pensa de maneira diferente sobre o que é ser limitado.
Eu só acho o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, questionou o ministro sobre a nova política de preço da Petrobras e afirmou que deverá ocorrer aumento de preços em julho, quando os tributos federais voltam a ser cobrados na íntegra. Haddad diz que esse aumento será absorvido, porque a Petrobras não teria anunciado toda a redução possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Política.
Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o registro da candidatura e declarar a perda do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, ex-procurador que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O assunto repercutiu entre os deputados, como informa o repórter Marcelo Lache.
A cassação do registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná pelo Tribunal Superior Eleitoral provocou debates no plenário da Câmara. Deputados da base do governo comemoraram a decisão e criticaram a atuação do deputado quando era coordenador da Operação Lava Jato pelo Ministério Público. Mas parlamentares de diversos partidos, não apenas de oposição, lamentaram a decisão do TSE, que na prática significa a perda de mandato do ex-procurador. O TSE cassou o registro de Dallagnol por considerar que o deputado feriu a lei da ficha limpa, quando pediu exoneração do cargo de procurador da República para se candidatar. Uma ação proposta pelo PMN e pela federação formada pelo PT, PCdoB e PV acusou Dallagnol de ter feito isso para evitar responder a processos administrativos relacionados à Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi reformada pelo TSE, após recurso dos partidos. A deputada Rosângela Moura, do União de São Paulo, questionou a punição a Dallagnol.
A cassação de uma voz que ecoou na sociedade, muito além de Curitiba, do Paraná, ecoou no nosso país, tão cansado de roubalheira e de impunidade. Um país cansado de ver um Estado inflado. Um país cansado de não ter esperança. Eu vivi a Lava Jato de dentro da minha casa. E a pergunta que eu faço é: será que estamos punindo as pessoas certas?
Mas a decisão do TSE foi defendida pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
Deltan Dallagnol era ficha suja. Ele seria cassado do Ministério Público e antes que isso acontecesse o julgamento, ele pediu demissão para não ser cassado. Tentou assim enganar a justiça e foi candidato a deputado federal no Paraná. Foi eleito sabendo que não podia ser candidato. Alguém que diz que defendia a justiça nesse Brasil e que pertencia a uma instituição de justiça.
Para o deputado José Nelto, do PP de Goiás, a cassação do registro da candidatura de Dallagnol foi um ato de vingança.
A Operação Lava Jato teve alguns erros, excesso, mas teve muita verdade nesse país. E eu tenho falado, senhores deputados, quem caça mandato de prefeito, governador, presidente e parlamentar é o povo. É nas urnas. Eu vejo essa cassação como uma vingança. A palavra é esta, uma vingança.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, justificou a decisão do TSE.
Não acho bom quando um deputado perde o mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, pode recorrer ao STF, que poderá, inclusive, reformar a sentença. Agora, não dá para a gente mudar a narrativa. O senhor Deltan é tudo menos santo, como alguns querem colocar. E cada vez mais isso aí ficará patente, cada vez mais ficará claro. Não tem mais foro privilegiado.
Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que o TSE agiu por não haver uma previsão legislativa que dê ao Congresso o poder de decidir sobre o mandato de um parlamentar eleito.
O julgamento de ontem foi da candidatura. E caçaram a candidatura. Consequentemente, caçada a candidatura, cai. O mandato não acontece, não se legitima. Eu estou propondo, inclusive, uma alteração legislativa. A Justiça Eleitoral, a hora que ela permitiu que o candidato, uma vez eleito, diplomado, tome posse nessa casa, a Justiça Eleitoral não pode interferir mais no mandato. Já tomou posse, a responsabilidade é dessa casa.
Deltan Dallagnol, em entrevista coletiva, questionou a decisão do TSE e atribuiu a perda do registro à sua luta contra a corrupção.
Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. A Lava Jato, em algum momento, despertou uma nova esperança em todos nós. Agora, o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando, se reconstruindo e se vingando. E em seguida, nós vimos um sistema retalhando contra quem cumpriu a lei, contra os agentes da lei, contra quem ousou combater a corrupção no Brasil.
Deltan Dallagnol foi eleito deputado federal com quase 345 mil votos no Paraná. Ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE, mas a perda efetiva do mandato só deve ocorrer depois que o corregedor da Câmara, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, analisar os aspectos formais da decisão judicial, ouvindo a defesa de Dallagnol. Caso tudo esteja correto, a mesa diretora da Câmara é que pode declarar a perda de mandato. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, avalia que a declaração da perda do mandato de Deltan Dallagnol pelo TSE foi inconstitucional. Segundo ele, Deltan foi punido por suposições que partidos de esquerda tinham sobre sua saída do Ministério Público.
Diego Garcia cobra uma posição mais firme da presidência da Câmara sobre os constantes ataques do Poder Judiciário aos parlamentares. O deputado entende que o Congresso não pode se curvar aos abusos da justiça.
Para Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol deve ligar um alerta no parlamento. Ele defende que o Congresso se una para proteger sua independência e autonomia diante dos desmandos de outros poderes.
De acordo com Tony de Paula, a desunião beneficia a tirania e todos aqueles que ameaçam a liberdade em nome de interesses que estão acima da nação. Para ele, o silêncio representa a resignação dos desunidos.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avalia que a cassação de Deltan Dallagnol ficará marcada como uma infâmia na história da República. Para ele, é inaceitável que um deputado federal seja cassado no pleno exercício de seus direitos políticos por uma gambiarra jurídica.
Marcel Van Hatten afirma que a decisão do TSE e sua repercussão deixaram transparecer um sentimento vingativo, tanto do Judiciário quanto do Poder Executivo. O deputado lamenta que o Brasil passe por esse período de revanchismo.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, critica as ações do governo federal e o comportamento do presidente Lula. Ela vê incoerência no fato de o atual chefe do Executivo Nacional ser chamado de o pai dos pobres e, ao mesmo tempo, não cortar gastos com despesas pessoais.
Caroline de Tone também se diz preocupada com a impunidade, afirmando que, enquanto líderes do tráfico são soltos, figuras que combatem a corrupção são perseguidas. Ela se solidariza com Deltan Dallagnol e afirma que a perda do seu mandato joga no lixo milhares de votos de cidadãos paranaenses.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica o cenário político e acusa o Poder Judiciário de implantar uma ditadura no país com perseguição e censura. Segundo o deputado, Deltan Dallagnol foi vítima de injustiça.
Maurício Marcon afirma que Dallagnol está pagando preço por sua honestidade na luta contra a corrupção. O deputado expressa preocupação com o que chama de desmonte democrático e silenciamento progressivo do Congresso Nacional.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, se diz indignado com a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol e afirma que o povo brasileiro está envergonhado e pasmo com a decisão do TSE. O deputado vê a situação como uma ameaça à democracia brasileira.
Coronel Crisóstomo também informa que será um dos 54 integrantes da CPI do MST, criada para investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ele afirma que é inaceitável um movimento invadir terras privadas que produzem alimentos para destruí-las.
Na avaliação de Lucas Redecker, do PSDB Gaúcho, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o registro da candidatura de Deltan Dallagnol é inconstitucional. O parlamentar explica que o TSE se baseou numa presunção de culpabilidade por um crime sobre o qual não houve julgamento.
De acordo com Lucas Redecker, a sentença do TSE desrespeita a escolha do eleitor e afronta a Câmara dos Deputados. Para o congressista, o parlamento deve se manifestar em defesa de sua independência e contra o julgamento ilegal de um de seus membros.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, avalia que a perda do mandato de Deltan Dallagnol representa a quebra da moralidade e a desmoralização da Câmara. O deputado lembra que o relator da decisão, ministro Benedito Gonçalves, já recebeu apoio público do presidente Lula.
Nicolas Ferreira suspeita que exista um plano entre o executivo e o judiciário para eliminar a oposição por meio de imposições ditatoriais. Ele pede ao povo brasileiro que perceba a injustiça e espera que o país não se torne uma ditadura.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, também critica a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Para ele, a sentença do TSE é uma violência à democracia por desrespeitar a escolha dos cerca de 350 mil eleitores que elegeram o ex-procurador da Operação Lava Jato para uma vaga na Câmara.
Reinaldo Stefanes classifica a perda do mandato de Deltan Dallagnol como imoral e ilegal. Ele ainda afirma que a decisão do TSE é um ato de vingança e perseguição e mostra que no cenário político atual, criminosos são beneficiados e aqueles que agem corretamente são punidos.
Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a decisão do TSE é equivocada em sua essência ao alegar que Deltan Dallagnol fraudou o sistema ao pedir exoneração do cargo antes de serem instaurados processos administrativos disciplinares contra ele.
Carlos Jordi explica que o dispositivo consta na lei da ficha limpa, mas que apesar de ser alvo de reclamações administrativas, no momento do registro da candidatura, Dallagnol não respondia a nenhum processo, o que foi atestado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e acatado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Coronel Telhada, do PL de São Paulo, questiona na perda do mandato de Deltan Dallagnol sob a justificativa de irregularidades em seu registro de candidatura a deputado federal. Ele classifica a decisão do TSE como perseguição política típica de um sistema ditatorial.
Coronel Telhada menciona casos de políticos envolvidos em corrupção que receberam penas reduzidas ou estão em liberdade, o que, na visão do deputado, contrasta com a cassação de Deltan Dallagnol. Ele alerta para a possibilidade de outros parlamentares enfrentarem a mesma situação.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende que a decisão do TSE a respeito da cassação de Deltan Dallagnol seja submetida à Câmara. Ele argumenta que, a partir do momento em que o ex-procurador se tornou parlamentar, deve ter respeitadas as prerrogativas que o texto constitucional garante a ele.
Delegado Marcelo Freitas registra sua perplexidade com o que chama de opressão exercida pelo Poder Judiciário. Para o deputado, é preciso lutar pelo Estado de Direito para que o poder do povo continue prevalecendo e seus representantes não sejam calados ou perseguidos.
Amália Barros, do PL de Mato Grosso, oferece seu apoio pessoal e de seu partido ao deputado Deltan Dallagnol. Na visão dela, o ex-procurador é um exemplo de parlamentar, eleito com mais de 340 mil votos por seu histórico de combate à corrupção. Para a deputada, ele foi vítima da vingança dos que hoje estão no poder.
Amália Barros reitera que a cassação de Deltan é uma afronta à democracia e à própria justiça eleitoral, que o empossou, aprovou suas contas e lhe deu o diploma. De acordo com a parlamentar, a decisão do TSE não faz sentido, porque Dallagnol é uma pessoa com a ficha limpa e foi julgado por um crime inexistente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.